PRF 24/7, o podcast da Polícia Rodoviária Federal.
Os acidentes de trânsito são a principal causa de mortes de pessoas entre 5 e 29 anos, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. E contribuir para reduzir esse índice de letalidade é um dos desafios enfrentados pela Polícia Rodoviária Federal. As razões para esse elevado número de vítimas são várias e incluem a inexperiência na condução, imprudência nas ultrapassagens, uso de bebida alcoólica ou drogas ilícitas durante a direção, o trânsito com velocidade acima do limite permitido, a ausência de cinto de segurança ou de capacete, por exemplo. E o perfil de mortos e feridos no trânsito é formado por pessoas jovens, em sua maioria homens, que acabam perdendo a vida, sofrendo com lesões graves ou vitimando outras pessoas, muitas vezes por irresponsabilidade. A juventude no trânsito é o tema deste episódio do PRF 24/7, o podcast da Polícia Rodoviária Federal. Eu sou Fernanda Nascimento e conversei com o PRF Jander Costa. Ele nos contou um pouco mais sobre como os jovens têm se comportado nas rodovias, as mudanças entre gerações e falou sobre as principais causas de acidente nessa faixa etária. Jander, bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado por ter aceitado esse convite.
Eu que agradeço, Fernando. Nós da Polícia Rodoviária Federal somos muito felizes em poder participar de programas de tamanha relevância.
Jander, hoje nós vamos falar sobre jovens e direção, né? E eu queria te perguntar, inicialmente, qual é o perfil do jovem condutor na atualidade? Ele dirige de maneira mais segura, mais insegura? Ele costuma usar cinto de segurança? O que a PRF tem identificado?
Bom, Fernanda, o que acontece é que a tecnologia hoje tem entrado na vida de todos nós de uma maneira muito, muito forte, né? E essa geração mais nova, pessoas que recente tiveram sua habilitação aprovada, eles têm tido contato com a tecnologia muito avançada dentro dos automóveis de uma maneira geral. Então a gente percebe que houve uma melhoria significativa, inclusive nos veículos estarem mais seguros, com dispositivos de segurança melhores. Boa parte dos jovens entram com conhecimento muito bom com relação ao que ele precisa fazer, segurança que ele deve ter. Só que juventude é uma questão que envolve vários aspectos, né? Dentre eles também questão de personalidade, questão de gênero. E o que a gente tem percebido é que, ainda que tenha ocorrido algum decréscimo em números do total de vítimas, total de acidentes, ainda é o público que mais sofre acidente, que mais cometem infrações que resultam em riscos e, por sua vez, esses riscos também acabam acontecendo alguns acidentes, inclusive muito trágicos, que acometem a própria vida desse jovem que está na direção do veículo ou que está dentro de um veículo ou mesmo participando do trânsito, até como pedestre.
Essa questão da acidentalidade, então, é uma preocupação muito grande da PRF, né? Vocês têm alguns dados sobre que acidentes são esses que os jovens se envolvem? Tu falou um pouco sobre a questão do risco, da própria juventude, desse comportamento. Tu poderia nos explicar um pouco sobre a gravidade desses acidentes? Que tipo de acidentes são esses?
Isso. Quando você, logo no início, falou a respeito do cinto de segurança, por exemplo. O cinto de segurança é um dispositivo que está presente, ele é exigido hoje em todos os veículos. E a quantidade de equipamentos, né, de cinto de segurança dentro daquele veículo é a quantidade de pessoas que devem ser transportadas. Infelizmente, a gente percebe que em algumas abordagens nós encontramos um excesso de passageiros, muitas vezes são pessoas jovens, porque o jovem tem um espírito aventureiro, né? Quando eu estava falando ali de personalidade, a gente tem que entender que dentro da visão da juventude, de algumas pessoas, é importante aquela questão para elas de superar desafios, se dizer mais em condições de fazer determinadas atitudes, que se a pessoa tiver um pouquinho mais de paciência, de observação, ela acaba não cometendo. Então, o uso do cinto, o excesso de velocidade, as ultrapassagens proibidas ou indevidas, quando a gente vai fazer uma filtragem desses condutores, percebe que ali está uma camada mais jovem, pessoas entre 20 anos até os 35. Essa faixa etária é uma faixa que muito nos preocupa e onde a gente tem ações normalmente mais voltadas para a inibição dessas infrações, né, como os comandos direcionados, né, seja para motocicletas, seja questão de alcoolemia. É um público realmente que a gente precisa ter um olhar diferenciado, até porque são pessoas muito jovens, têm toda uma vida pela frente, e muitas vezes a multa ou alguma ação administrativa talvez seja a parcela mais barata que essa pessoa possa ter em caso contrário ela se envolvesse aí em um acidente.
A gente já tem alguns anos da lei seca, né, e de várias ações que têm sido desenvolvidas pelas polícias visando inibir, então, a combinação de álcool e direção. Essa continua sendo uma preocupação da PRF, né? Continua tendo muita gente consumindo álcool antes de dirigir nesse público?
Sim, existem, dentro das nossas ações rotineiras, principalmente observadas em grandes feriados, ou mesmo nas localidades onde teremos, por exemplo, um determinado show, uma festividade, é muito comum que nas abordagens já identificamos ali pessoas que estão embriagadas ou sob influência de algum outro psicotrópico. E são pessoas jovens, é lógico que tem de todas as faixas etárias, tem, mas normalmente entre os 20 e 40 anos de idade. Então, o que a gente percebe também é a questão da experiência desse condutor na direção de veículos. E hoje, como eu falei no começo, com os veículos mais automatizados, acaba que algumas pessoas ainda não têm total maturidade para acessar vias de trânsito rápido e sequer rodovias de uma forma prudente. Óbvio que elas são habilitadas para isso, né? Só que a dinâmica que se dirige numa rua, de uma avenida, de uma cidade, é muito diferente daquela dinâmica de uma rodovia. Então, a experiência, à medida que o tempo passa, ela vai adquirindo, então, essa maturidade, e a gente percebe esse decréscimo dos acidentes com pessoas cada vez um pouco mais experientes, um pouco mais velhas. Mas não impede desse jovem já ficar muito atento às informações que são veiculadas pela imprensa, são veiculadas de uma forma geral entre os próprios grupos de jovens, né, que comentam, olha, fulano caiu numa blitz e levou uma notificação, foi conduzido a uma delegacia, um vizinho meu que se envolveu no acidente, infelizmente veio a óbito. Então, assim, são situações em que eles podem muito bem ter mais informações e aproveitar de alguns exemplos ruins para que evite um acidente, né? Para que eles adquiram essa maturidade, essa experiência, ainda que por outras pessoas, para que se evite, então, ser acometido por esse mal tão nefasto que ele realmente dilacera a vida de muitas famílias.
E, Jander, tu nos contou já algumas ações da PRF, mas gostaria que, já nos encaminhando para o fim, tu falasse um pouco mais sobre essas atividades de prevenção e fiscalização que são voltadas para esse público. E também se tu pudesse nos dar algumas dicas, né, de direção para quem está recém-iniciando, o que prestar atenção, o que não fazer.
Fernanda, quando a gente fala em números, né, quando a gente fala em percentual, exemplo, o público masculino, ele representa em torno de 80% da gravidade dos acidentes, né? Então, os homens têm mais, como se diz, uma presença maior nos resultados negativos, né, de acidentes. As mulheres, normalmente, são mais cuidadosas. Então, assim, o que é importante perceberem é que a PRF, ela está presente no país todo, ela faz diversas ações, desde a parte preventiva ali, através de ações de educação para o trânsito, como palestras, como ações focadas em determinados públicos. Nós temos também, na parte dessas grandes operações, nós estamos chegando aí ao final do ano, então é uma época de muita movimentação nas rodovias, aliado à melhoria das questões sanitárias, né? Então, a gente percebe que as pessoas estão retomando aos poucos as suas movimentações tradicionais. Então, é muito comum que a gente já entenda que vai haver um aumento do fluxo e, por sua vez, a PRF vai fazer também ações direcionadas para garantir a segurança das pessoas. E, com isso, tem uma fiscalização mais incisiva em todas essas atitudes que colocam a vida das pessoas em risco. Uma das principais que a gente pode citar é a questão do cinto de segurança, como você falou, o uso do capacete por todos os ocupantes da moto, é a questão do excesso de velocidade, que a velocidade está diretamente ligada à gravidade dos acidentes. Então, quanto maior a minha velocidade, em caso de choque, maior será aquela gravidade daquele trauma, né, daquela situação, que muitas vezes pode ser irreversível. E as situações também que envolvem deslocamento, ultrapassagens proibidas, indevidas. Realmente, o que a gente percebe é pessoas que colocam em risco a vida delas por uma questão de segundos de viagem, né, de ganhar um minuto a mais. Então, todas essas dicas eu acho que fazem parte desse universo que a gente gostaria muito de colocar, como se pudéssemos fazer um download, né, em todos esses jovens que vão dirigir, se pudéssemos dizer para elas: olha, coloque o cinto de segurança, ande dentro do limite de velocidade regulamentar, obedeça todas as sinalizações, porque o mais importante, Fernanda, realmente é chegar ao objetivo do seu destino, da sua viagem, curtir férias, fazer o seu trabalho. Muita gente trabalha no seu veículo, né? Então, essas idas e vindas, o mais importante é a pessoa, ao final desse deslocamento, ela estar segura para, assim, continuar a sua vida. Não será pelo trânsito que a gente vai deixar de aproveitar uma vida, principalmente as pessoas mais jovens, né? Tão jovens, infelizmente, a gente tem atendido ocorrências, o trânsito tira a oportunidade dessa pessoa, dessas famílias, de terem aí suas vidas fluindo de forma mais tranquila.
Tá certo, então, Jeandeiro, quero te agradecer por todas essas informações, pelas dicas, elas são muito preciosas, e que bom que tu nos falou um pouco sobre o quanto a gente tem, então, uma vida enorme aí pela frente e a necessidade de prestar atenção para não abreviar essa vida pelo trânsito, né?
Nós que agradecemos, Fernando. Estamos à disposição, tá? Nós temos um grupo de educação para o trânsito em cada estado do país, e as empresas interessadas, as escolas, as instituições, as pessoas interessadas em aprender um pouco mais, tanto pode acessar os nossos canais através do YouTube, tem muitas dicas, tanto pode também nos chamar para poder fazer esse bate-papo e, quem sabe, a gente aumentar cada dia mais a consciência das pessoas. Todos os públicos estão convidados a fazer parte desse grande contingente de pessoas preocupadas e com a nossa segurança viária.
Beleza, então, Jeandeiro. Obrigada. Um abraço.
Até mais.
E o nosso papo de hoje vai ficando por aqui. O PRF 24/7, o podcast da Polícia Rodoviária Federal, é uma produção da equipe do Núcleo de Televisão Digital Interativa da Universidade Federal de Santa Catarina e foi desenvolvido em parceria com a PRF. Segue nos acompanhando nas redes, sugira novos episódios, comente o que você achou dessa iniciativa e até a próxima semana.